está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Amazon acabou de fazer um evento anunciando uma porrada de novos produtos, senhoras e senhores. Saindo do forno, vamos fazer esse update, entendendo esses produtos e torcendo para que eles venham para o Brasil.
Eu já tenho meu favorito, eu já sei para onde a gente vai, mas antes da gente falar dos produtos novos da Amazon, e eu tenho certeza que você vai babar neles junto com a gente.
Sim.
Eu quero falar que esse update só está acontecendo porque nós temos o apoio da Accenture. Exato. Porque a Accenture está conosco em todos os episódios.
Exatamente. Não patrocina só aqui o update. Patrocina, eu não acredito.
Top 10,
Saque, Pixel Redondo. Véio, os caras gostam demais do nosso trabalho. Eles fazem parte da cavalaria.
Porque eles compartilham da mesma missão de que a educação tecnológica, de que a gente falar sobre esses assuntos que nos apaixonam, ajudam no desenvolvimento do país e de mentes geniais que vão transformar o mundo.
E aí eu quero fazer, aproveitar esse momento, Tato, porque eu quero já dar um spoiler aqui, quero...
Eu queria ter um botão, momento, spoiler!
Quero dar um spoiler aqui, spoiler! Dar uma dica...
Dica!
Privilegiada!
Privilegiada!
Pra quem é da cavalaria, o que tá acontecendo? O pessoal da Accenture, um passarinho lá me contou... Que vão abrir vagas de estágio.
Estágio!
De estágio pra Accenture. Elas ainda não estão abertas. Vai acontecer a qualquer momento. Então a dica é, segue a gente lá no @RedGeek no Instagram. Porque a gente, quando sair, vai avisar a cavalaria.
Como tá escrito aqui.
É isso aí, vai avisar a cavalaria. Acabou de sair e tal, já posta link pra vocês submeterem ali as vagas. Compartilha com todo mundo que tá na faculdade e tal, pra poder entrar na Accenture. A cavalaria tem que invadir a Accenture.
E normalmente eu não sei dessas vagas, porque eu não tô sabendo de nada. Só a Maurita sabendo.
É, porque eu sou bem relacionado.
Eu tô aqui porque eu sou legal. Mas a parada é a seguinte. Normalmente essas vagas, pode ser pra galera que gosta de tecnologia, estuda na tecnologia, e às vezes é só galera que gosta de tecnologia, mas tem outras áreas de interesse e tá se formando em outras áreas. Então, putz, tanto você quanto às vezes um amigo, namorado, namorada, cara, fica ligeiro, segue a gente, aqui ó, errei o lado, segue a gente em @RedGeek, porque a gente vai anunciar lá quando tiver novidade.
Entendeu? É isso aí.
O Mauri vai no caso.
mas olha, eu quero dar uma dica. Se você quer entrar na Accenture, vai ter uma live na sexta-feira, dia 30, no canal do Fork, parceiraço nosso aqui. O Fork vai fazer uma live com o pessoal da Accenture pra falar sobre o programa de trainee e o programa de estágio. E aí, a galera que vai estar lá faz parte desses programas. Ou seja, os caras vão dar todas as dicas pra você que quer fazer parte desses programas, entrar na Accenture e mudar a sua vida e pra um futuro, meu, fenomenal dentro da Accenture. Então, fica aí a dica, né? Dia 30, sexta-feira, vai ter essa live. Vou deixar o link aqui, ó, na postagem, né, desse podcast.
Ah, e aí já fica outra dica. Lança lá nos comentários que você era cavalaria. Que você tem mais chance de ser contratado.
Não quero dizer nada, mas eu sei que isso é verdade.
Tem gente da cavalaria lá dentro da gente. Tá bom? Não quero dizer nada.
Agora a gente vai falar da Amazon. A Amazon anunciou vários produtos.
Exatamente.
Mano, foi de novo Echo...
Kindle, Echo,
televisão.
A televisão.
Fire Stick, sei lá das quantas.
Até controle remoto novo eles anunciaram.
Então, velho, canetinha.
Robô. Eu vou começar com o que é, pra mim, o tufo do mufurufo. O mió do mion.
Olha só.
Que é o novo Kindle que eles anunciaram. Que eu estou maluco pra testar o novo Kindle Scribble.
Como que é? Scribble.
Cara, tá da hora demais esse bagulho, Tato Tarkan.
Senhor Mauri, no que nós temos aqui no Kindle Scribble,
É, que imagem voltará? Era essa imagem mesmo. Era
não, 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 tava porque certo. A janela de Libras não tava na
embaixo. Ah, aí. Ok. É que travou. Não, voltou.
Tamo aqui, tamo. É ao vivo.
É isso aí, é ao vivo, gente. Estamos aqui, ao vivo. O que é o Kindle Scribble? Ele é um dispositivo Kindle que nós já conhecemos e entendemos como ele funciona.
É um Kindle.
Se você não conhece Kindle, tem vários vídeos no canal da Rede Geek onde a gente explica.
Exatamente. Até como escolher o Kindle certo pra você, viu?
Exatamente. De todos os modelos que estão disponíveis até agora.
É isso aí.
Menos, menos o Scribble, porque o Scribble acabou de ser anunciado, não está disponível nem nos Estados Unidos. É, ele tem uma tela de 10.2 polegadas, resolução de 300 pontos por polegada, que seria PPP em português, mas em inglês é PPI, que é points per inch, né? É isso aí. E a parada é a seguinte, que ele não só serve para você ler, mas ele tem uma caneta que vem junto pra você escrever, Mauri!
Caraca, finalmente, velho! E faz todo cê sentido,
velho! Por quê? Muita gente usa o Kindle é pra poder estudar.
Imagina você poder fazer usar, um doutorado, você
poder ter documento Word lá e fazer nota.
Plau!
Não, e sei lá, às vezes... Minha companheira, ela adora ler enquanto ela tá escrevendo ali, anotando, grifando as coisas, com canetinha, nossa, cores diferentes. E aí, mano, ela gosta do livro físico por causa disso, porque ela vai lá, ela não se importa.
Ela fica rabiscando.
Ela rabisca, dobra, nossa, não tem problema. Senhora. Coloca post-it, é o rolê dela, beleza. Ela comprou, ela faz. Com esse Kindle, ela vai poder tá lendo lá, fazer marcação, anotação, jogar seta pra um lado, pro outro e tal. Cara, é isso aí. E faz sentido, velho. O Kindle entra na briga dos tablets de entrada pra estudante, cara.
Sim, porque além de tudo, ele tem um preço relativamente competitivo, cara.
Então, assim, eu fico muito empolgado com o anúncio desse dispositivo. E quero deixar claro...
A tela é grande, hein?
10 polegadas. Eu quero testar esse Kindle.
Também quero.
Eu quero testar esse Kindle. Quero usar... Eu
como uso... é anotar no Wink,
né? Cara, eu uso o Kindle todos os dias. Eu uso o meu Kindle todos os dias.
É mesmo?
Todos os dias.
Caraca. É que inclusive, tu vai muito no banheiro.
Não, eu uso pra dormir. Eu leio antes de dormir.
Ah, tá. Achei que você abraçava seu Kindle.
Tem
outro produto da Amazon que é pra dormir.
Tem várias noites que eu abraço o Kindle de tanto que eu amo o meu Kindle.
É mesmo?
É verdade. Pode falar pro senhor Bezos lá que eu amo mesmo o Kindle.
Porra, Bezos. Manda aí pra nós um Pix.
Tá bom.
Tá, com essa declaração.
Mas eu amo mesmo o meu Kindle. É um dos meus dispositivos favoritos. E normalmente, assim, quando você abre o aplicativo Kindle no celular, tá? Ele te fala, por exemplo, no meu ele tá lá. 260 semanas sequenciais de leitura.
Certo.
Ou seja, faz 260 semanas que eu leio toda semana no Kindle.
Caramba!
É isso. Eu não paro, eu só leio no Kindle. É meu dispositivo favorito, é o dispositivo que eu... Assim, é óbvio que eu uso muito mais, sei lá, o celular, o computador, pra coisas de trabalho. Mas é um dispositivo só de lazer, que eu adoro,
e é só pra isso,
né? É só pra isso, ele funciona maravilhosamente bem. E eu tô doidíssimo pra testar o Kindle Scribble. Principalmente pra testar, Mauri, a velocidade do toque.
Na teoria, ele tá muito próximo do que seria um Oasis, né? Que é o topo de linha da Amazon
então,
hoje, né?
Então, mas e a resposta?
A resposta da caneta, como que vai ser esse...
Pode ser. Isso daí é só testando mesmo. É vendo com a mão, nesse caso.
Tem que ver com a mão.
Vão ter modelos de 16, 32 e 64 GB de armazenamento.
A partir de $339.
E vão ter dois modelos de caneta que podem vir juntos. A caneta básica e a caneta premium, que tem um botão de ação especial.
Tem um botão de borracha, né? Ela tem uma borrachinha. Achei da hora. Caneta premium tem a borrachinha pra você apagar.
Eu quero a experiência completa. Eu quero testar. E eu imagino que muita gente deve estar se questionando também. Será que esse dispositivo é pra mim? Porque a Amazon consegue chegar a preços bem competitivos do Kindle no Brasil.
Exatamente. Se fosse fazer uma conversão direta, esse produto ele custaria, né, só dos 339, iria para R$1.750, né, aqui no Brasil.
E parando para pensar, assim, não vai sair esse preço, eu imagino que não vai sair esse preço. Eu imagino que ele vai estar mais na faixa de uns R$2.000.
É, quanto que tá o Oasis hoje?
O Oasis na gringa, tá? Você olha no Brasil e olha na gringa, pode ser?
Pode ser.
Vamos lá, pra não ter problema, tá? Ó, o Kindle Oasis de 8 GB não está disponível pra venda, então não consigo ver o preço.
Tá, mas pega o de 32.
O de 32... Não tá disponível também. Eles bloquearam tudo aqui no site.
Então,
não,
beleza.
Tá...
Aqui no Brasil custa de 32 GB R$1.424 à vista, né? R$1.500 parcelado, que é o que a maioria vai comprar, e R$1.350 o de 8 GB. Ou seja, é um produto, cara, que ele é relativamente caro, mas ele é acima da média.
Mas eu falei, inclusive, no vídeo review do Kindle.
Vamos deixar aí pra vocês, tá?
É, cara, tá escolhendo o modelo. Como escolher seu modelo de Kindle? Eu falo sobre a minha opção de ter pegado um Kindle Oasis, que é um dispositivo de luxo.
Sim.
O Kindle Oasis é um dispositivo de luxo, mas, cara, ele é um dispositivo de luxo extremamente barato.
É, não...
Se for parar pra pensar, é mais barato que um celular, velho.
Exatamente.
E é de extremo luxo.
E ele é um produto que, meu, vai durar uma vida inteira.
É. E a bateria dura, que é um absurdo. Antigamente, eu tinha o hábito de ficar desligando e ligando o Wi-Fi dele.
Aham. Agora não.
Agora não, cara. Fico com o Wi-Fi ligado o tempo todo. Inclusive, às vezes, eu tô no computador trabalhando, aí, putz, já sei qual livro eu vou ler em seguida. Por isso que eu tô chegando perto do final do livro.
Aí você já compra e já manda entregar lá no seu Kindle.
Não, eu já compro e quando eu chego em casa já está no meu Kindle.
É, então, você manda entregar no seu Kindle.
É, eu abro à noite e já tá lá no Kindle. É maravilhoso.
Muito bom,
seu maravilhoso. Tato.
Quero trazer.
Kindle Scribble. Ai, meu Deus, como eu quero testar esse produto.
Quero trazer aqui um outro produto, cara, que é pra galera que gosta de acompanhar a sua saúde do sono.
Eu achei da hora.
É, não, um produto, velho, diferente, que é o HoloRise.
É uma luminária inteligente.
É isso aí, uma luminária onde ela tem sensores no qual você pode acompanhar o desempenho de seu sono, de como está ali a saúde no momento que você está dormindo. A própria Amazon, ela fala, né, que esse produto ele não tem microfones, ele não tem câmera, ele não tem nenhum tipo de sensor que vai ser invasivo à sua vida íntima.
Sim.
Ele tem o quê? Sensores que detectam o seu desempenho através ali do reconhecimento do quanto você está se mexendo, do som do seu sono ali, se você está roncando, né, tal. E aí, através do recolhimento desses dados ali no Machine Learning, né, dos metadados gerados, ele vai lá e identifica como que está o seu desempenho de sono e consegue determinar como que está lá o seu sono REM, o seu sono profundo, o seu sono leve, tal. E aí, ele consegue te passar dados de como você está dormindo ou não. O que pra mim, por exemplo, é muito útil, porque eu não gosto de dormir com essas pulseiras, esses relógios, esses
anéis. Que é a proposta deles, inclusive. A proposta deles, inclusive, é parecido. Tem um outro dispositivo do Google, na verdade, que é o Google Nest. Né? O Nest segunda geração tem funções que eles utilizam, sensores e microfones, pra poder cumprir uma função dessa. Mas aí teria que ser... Eu imagino que o HoloRise, né, que é o nome desse produto do Google, da Amazon, vai ser parecido com o Nest nesse aspecto. Porque, por exemplo, se você dorme com alguém, teria que ter um de cada lado da cama.
É, ele não identifica. Ele sempre vai trabalhar com a pessoa que está mais próxima ao dispositivo, tá? Se tiver, por exemplo, você dorme com três pessoas na cama, vai
identificar. A pessoa do meio não tem como.
Tem que colocar uma
em cima, na cabeceira. Mas o que é legal do HoloRise é que ele, além de tudo, já tem a luminária. Então ele vai despertar com a luminária. Ele pode utilizar som, ele também é um relógio despertador.
Sim.
Mas ele já pode utilizar, além de tudo, a luminária ali também pra fazer
efeito. Vai acendendo como se fosse um nascer do sol, aos poucos, pra pegar o melhor momento.
Eu faço isso.
Se despertar.
Eu adoro essa função.
É mesmo? Você tem um desse?
Não, eu não tenho um desse. Eu faço isso com a Philips Hue. Integrado com o Google Assistente, com o ecossistema do Google. Dá pra fazer com o ecossistema da Amazon também. Mas eu programo meu horário de despertar no quarto com as rotinas inteligentes. E aí, ele, durante 30 minutos, ele faz esse despertar com as luzes do meu quarto. E aí, quando, depois disso, ele muda pra uma luz branco-frio.
Ah, tem
duas despertar. Programações ainda.
Pra ir despertando mesmo.
Pra despertar mesmo. E aí, depois disso, começa a tocar Black Sabbath.
Caraca, velho, pra não ter erro.
70, aí é...
É pra te tirar da cama.
É isso aí. Aí que depois disso ele liga uma britadeira.
Que beleza. Aí você acorda o prédio inteiro.
Aí eu acordo o prédio inteiro.
Que beleza.
Mas eu achei bem legal o produto e eu acho que é o tipo de produto que vai chamar a atenção, principalmente de pessoas que querem acompanhar o sono ou precisam acompanhar o sono, mas não conseguem dormir com dispositivos no pulso, na mão, no dedo, etc.
É, e ele vai ter um preço relativamente acessível, $140, achei... Bem bacana.
Isso aí, cara.
Achei bem bacana mesmo.
Para uma luminária dessa, inteligente e tudo mais, bem legal.
Justo. Quero também aqui trazer, seu Tatarkan, os novos Echo. É, o Echo Studio e Echo Dot, as caixinhas de som foram inteligentes.
Foram updates só.
Atualizações.
Atualizações. Foram atualizações dos seus dispositivos. Acho que a atualização que mais vale a pena a gente comentar aqui dos dispositivos Echo é em relação ao Echo Dot ser utilizado agora como um roteador na sua rede mesh para quem usa rede Aero, né? Que é o sistema de rede da Amazon.
É, assim, alguns produtos a Amazon já faziam, né, essa integração, Echo Shows principalmente, né, já faziam essa integração de entrar na rede Zigbee e tal, você poder ligar, por exemplo, as lâmpadas direto sem precisar de uma ponte. Tal.
Não, mas não é a ponte. Eu tô falando que agora o Echo, o Echo Dot, ele serve como um roteador mesh.
Ah, então ele replica a sua rede Wi-Fi.
Ele replica a sua rede Wi-Fi se você está usando uma rede... Da Aero, que é uma das marcas que a Amazon tem. Inclusive, legal, eles lançaram um gateway de 10 gigabit e também um roteador Wi-Fi 6 ou 6E também foi anunciado hoje. É o tipo de produto para um público bem específico que tem essa necessidade, mas eles estão atualizando toda a sua linha. O Echo com relógio continua não fazendo muito sentido pra mim.
Cara, mas agora faz mais sentido, na verdade. Porque antes ele só mostrava um relógio. Agora a atualização é uma atualização de software. Inclusive as versões antigas vão receber essa atualização, onde a telinha vai passar mais informações.
Ah, legal.
Agora vai passar informações, por exemplo, tipo cronômetro ou os nomes das músicas que estão rolando enquanto você tá ouvindo. Então ganhou agora uma função decente minimamente, né?
É. Mas é isso aí.
Eu acho basicão.
Não, ele é basicão.
É legal.
É isso, é um produto
e
de entrada.
E o Echo Studio é um baita som.
É um baita som e agora, né, teve uma atualização de falantes e tudo mais pra valorizar mais a voz, né, na hora de que você estiver ouvindo uma música e tudo mais. Então, eles falam que agora você vai ter esse som mais clean na voz e tudo mais, o que é bacana, né? Todos os produtos, né, também sofreram atualização de caixa de som, de modo geral, mantiveram o mesmo formato e tamanho, né? Eles mudaram a parte interna apenas para receber esse update dos alto-falantes. O produto em si continua igual. Então, houve uma melhoria da qualidade de áudio dos produtos Echo, né, de um modo geral. Então, bacana. É isso aí, tem que atualizar, cara. Tem melhoria e tal, mantém o produto rolando aí. E agora tem novas carinhas aí do Echo Dot de criança, né?
É.
Isso aí tem a corujinha, tem o dragãozinho, bonitinho, é o tipo de coisa que eu acho legal, cara. Eu acho bacana.
E eu quero aproveitar as imagens de fundo aqui pra falar do Astro também, das atualizações do Astro, o robozinho da Amazon, o robozinho com a Alexa, que agora pode funcionar. Eles apresentaram duas formas, tá? Não ficou claro para mim durante a apresentação do evento o que é uma solução corporativa e uma solução doméstica associada à rede Ring deles, que de campainha e segurança doméstica. Mas a parada é a seguinte, se você tem um sistema de alarme, os sistemas ali de segurança da Amazon na sua casa, esses produtos ainda não vieram pro Brasil, mas eu acho que é o tipo de coisa que a Amazon vai acabar trazendo pro Brasil, tá?
Também acho.
É o tipo de coisa que fiquem de olho, porque é bem capaz que a gente veja isso em breve no Brasil.
É, mas se você tiver esse ecossistema já na tua casa... Tá, o robô acho que vai ser mais difícil chegar no Brasil, tá? No primeiro momento, mas a parada é a seguinte. Por exemplo, assim ele detectar, por exemplo, o som de uma janela quebrando, ou uma, por porta, uma abrindo. Porta abrindo, enquanto o sistema estiver bloqueado, ou seja, você está fora de casa, ele manda o seu robozinho Astro até o possível ponto de invasão.
E ele já começa ali um live streaming.
E ele faz um live streaming. Avisa tanto você, que é o dono da casa, quanto...
O seu seguidor.
O seu... Não, não. O seu...
transmite na Twitch.
Transmite para o serviço deles, né? Sim. Que tem seres humanos para avaliar se é realmente uma invasão ou não.
Exatamente, exatamente. Também teve atualização, né, em relação ao robozinho. Agora ele detecta melhor os animais, né? Então, cachorrinhos, gatinhos, ele consegue detectar. E aí essa interação fica mais saudável, né, entre os bichinhos e os robôs. E ele também, aí, ele consegue fazer verificações agora se portas e janelas estão abertas. Então você fala, ih, será que eu deixei aquela janela aberta? Dá, será que eu fechei a porta?
Dá.
Manda o robozinho dar aquela verificada. Você não precisa voltar metade do caminho da viagem que você fez.
Eu quero mandar aqui um Raul pro Sr. Mauri. Praxis de Brasil. Oh. Que mandou um Raul pra gente.
Ah, seus lindos coraçãozinho pra vocês.
Um beijo, um Raul pra vocês. E o Matheus L. Silva mandou uma pergunta pra gente. É só PB, né? Falando sobre o Kindle Scribble. É. Sim, Kindle Scribble, só PB. Kindle colorido vai demorar uma cara ainda. Vamos esperar mais uns 2 anos aí. Se prepara, é isso aí.
Essa é a vida, essa é a vida.
E o Cleverson mandou, falou que tem um Kindle Oasis também e ama. Só queria que fosse USB-C, eu também, mas...
É, não dá pra ser perfeito. Agora acho que os novos produtos são tudo...
vão ser tudo USB-C. Tudo,
é isso aí, né, mano? A gente tá preso ao momento que você compra o produto, infelizmente. Porque eu acho que o único cabo USB, micro USB que tem na minha vida é esse.
É por conta disso. É isso aí. E o carregador pra carregar o PlayStation 3, controles do PlayStation 3, USB micro.
É verdade, exatamente. Mas eu uso a base, o dock de carregamento.
Assim como o cabo Lightning pro iPhone.
Não vou discutir isso de novo, tá? Não vou discutir de novo isso com você.
Tá bom.
Quero falar aqui sobre o Fire TV Cube.
É legal.
Aquela caixinha agora de transmissão de imagens do produto Amazon para a sua televisão, né? Eles agora pegam um produto, uma imagem HD e fazem um upscaling. Sim. E transformam em 4K. Achei bacana que o produto tem entrada HDMI e saída HDMI, ou seja, você pode conectar aí no seu TV Cube o decodificador, por exemplo, da sua TV por assinatura. E aí ele vai lá e ele faz todo o controle por comando de voz. Se você também, inclusive, tiver, né, o controlezinho novo que eles anunciaram.
O controle novo, pra mim, é mais legal do que o Cube. Porque o que é rolê do Cube, tá? Qual que é a pegada? A gente tá muito acostumado no Brasil com a ideia de um Chromecast.
Exatamente.
Certo?
Isso é só um dispositivo HDMI que você conecta lá.
O Fire Stick, né? O Cube, ele tá mais pra um Apple TV. Sim. Que a ideia é ser um dispositivo que tenha uma base de processamento um pouquinho mais robusta.
Sim.
Tá? Pra você poder fazer um negócio um pouquinho mais, né, forte, né? Um pouquinho mais...
Fazer o negócio...
Fazer um negócio mais pesado.
4K.
Então, inclusive, por conta disso, ele tem condições de fazer upscaling não só de vídeos de streaming e tudo mais, mas também de conteúdos pessoais. Por exemplo, vídeos de família, foto de família. E essa é a ideia dessa questão do upscaling. Mas eu achei mais legal a questão do controle remoto. Porque o Fire Cube lá não vai chegar no Brasil. Não, eles não vão lançar no Brasil. Eles nunca lançaram no Brasil. Não tem intenção de lançar no Brasil, na minha opinião, até agora.
Mas por quê?
Porque vai sair muito caro, eles vão competir com a Apple TV, é um outro mercado. Na minha opinião, eles não vão lançar no Brasil.
É um produto de $139, cara.
Eu sei, mas eu não vejo eles anunciando no Brasil. Não vejo. A Amazon vai me surpreender muito se lançar um Cube no Brasil.
Eles lançaram, velho, um Echo Show de 20 polegadas lá no Brasil.
Ok, lá no Brasil ou aqui no Brasil, não quero.
Aqui no Brasil.
Mas o ponto é o seguinte, o controle remoto tem uma função muito legal.
Qual?
Que é você pedir pra Alexa onde tá o controle remoto e aí ele blipa. Finalmente.
Obrigado, é isso.
Palmas.
É isso.
Finalmente é isso, cara. É isso. Todo mundo devia fazer isso. Ah, LG, Samsung.
Você pediu, né, pra TV
TCL,
ali.
TCL, Philips. Todo mundo que fabrica TV, AOC.
Devia fazer, né?
Se fabrica televisão, devia ter essa parada.
O seu localizador de controle.
É isso aí, cara. É isso aí. Você apertar um... Mas, putz, ah, não, esse daqui é mais analógico. Essa TV não é smart, não tem microfone.
Uh-huh.
Mas tem um botão. Pode ter um botão na TV.
Uh-huh.
Você aperta o botão na TV, ela acha o controle.
É, isso é uma boa.
Cara, assim... Pelo menos pra pessoas casadas com pessoas como eu sou casado com as pessoas que são.
Porque eles adoram perder controle na sua casa, é isso?
Nossa senhora! Eu tenho dois problemas em casa. A minha parceira, que adora perder controle, e minha gata, que adora deitar em cima do controle.
Ah.
Então, às vezes, a gente tá procurando muito controle e a gata tá deitada em cima, assim, ó. A gente tem que levantar gato pra ver se tá embaixo do controle. É um trabalho. Se ele vibrasse e tocasse musiquinha, assustava os gatos, pelo menos. Entendeu?
Isso é verdade.
Então, assim, de verdade... Eu queria que todo mundo tivesse isso. Achei mó da hora a função. Quero que tenha.
Sensacional.
É, outro produto que não vem pro Brasil, acredito que não venha pro Brasil tão cedo, é o Android Auto. O Alexa,
Echo Auto.
Que é o dispositivo pra você ter a Alexa no seu carro.
É isso aí, cara. Eles atualizaram, deixaram bem menor. Antes era tipo, mano, tamanho de smartphone, né, basicamente. Agora é um pedacinho pequenininho, já ali com um adesivinho pra você colar e tal. Ele é um microfone ali ferradão pra você poder usar a Alexa, comando de voz no carro, sem interferência dos filhos gritando, ar-condicionado, rádio ligado, tudo gritando lá no carro. Ele vai te entender, você pode fazer o comando de voz com o seu Echo Auto. Também acho que é um produto que não tem espaço no Brasil.
É, não, porque é uma parada muito... O que você vai pedir...
É muito específico, né?
É.
Assim como a televisão, né? Que eles anunciaram lá.
É,
a Omni QLED TV.
É legal, uma TV QLED. É uma TV, tipo, cheia dos gary-gary.
É, 65 polegadas.
Deles, tal. Mas, assim, é muito específico. E é uma TV de $800. É, ou seja, já tá disponível pra venda América, Estados Unidos e Canadá, né?
Isso.
Só nas Américas, Estados Unidos e Canadá. Então, assim, cara, honestamente... É um produto que sairia extremamente caro para trazer para o Brasil.
É, não faz sentido.
Para um público muito específico de um mercado, num mercado que já tem marcas extremamente fortes.
É, Samsung, LG,
LG e Samsung, cara, dominam assim.
Aí, mano, a Philips vem ali, a TCL tá tentando ganhar mercado com a sua marca própria, com marca, tipo,
não tem
sem Toshiba.
Não tem o que discutir, cara.
Mas é legal, pô. É um produto, meu,
legal.
Bem completo. Que tem legal. HDR 10 Plus, tem Dolby Vision, IQ. É um produto, meu, topo de linha. Com sistema operacional próprio da Amazon. Eu acho que faz sentido pro mercado americano. Aqui pro Brasil ainda não é consolidado esse ecossistema, né, da Amazon. Eu acho que não, eles nem devem trazer pro Brasil numa geração como essa.
E sobre o Echo Auto, eu não consigo imaginar um uso. Consegue imaginar um uso? Você tá no carro e... Mas eu ia pedir música.
É, então, mas aí não faz sentido. Eu vou pedir pro próprio sistema que já tá lá, né, no meu carro. Por que eu vou instalar um terceiro ali, sabe?
Entendeu?
Não, acho que não faz sentido mesmo. Sei lá, pra você transformar seu carro... É tipo um Chromecast pra carro. Pra
transformar um carro burro num carro inteligente. Num smart car.
É, não sei se...
Mas só na parte de mídia.
É, isso aí, você pedir coisa, né?
É.
Mas ele tem que estar conectado na rede, né?
Então, e aí, putz, você tá entendendo? Nossa, cara, é muita treta.
Eu acho que não faz sentido, cara. É muita treta. Mas vai ver, tem seu público, né? Em algum lugar, né? É um produto relativamente barato, então acho que manter ele dentro do catálogo pode ser funcional.
É, mas talvez...
Pra Amazon, quer manter um ecossistema, sim, sabe?
Eu não vejo no Brasil esse produto. Não faz sentido pra mim.
Também não... Eu acho que se um dia você quiser, é mais fácil você mesmo importar do que esperar a Amazon trazer.
Tá e tal. O Bariguinha mandou aqui, ó. Cê é louco, não consigo ler nada naquela parada. Me dá mó dor de cabeça. Tá falando do Kindle?
Cara,
o Kindle tem a melhor experiência de leitura. É a melhor experiência de leitura,
é sem bom ser... mesmo. É bom mesmo. Depois dá uma olhada nos vídeos que tem aqui na Rede Geek sobre isso. Eu tenho certeza que você vai gostar.
Não. E dá pra você aumentar a fonte, às vezes é isso.
Tá.
Com a fonte pode ser. A fonte certa pra você. Eu quero que... De verdade. Se eu fosse escolher um produto desses todos aí, eu quero o Kindle Scribble.
É mesmo?
Eu quero o Kindle Scribble.
Eu quero o robozinho.
Putz, pode ficar com ele.
Eu quero um robozinho.
O Kindle Scribble é meu.
Caraca, imagina que da hora ter um robozinho em casa ali, ó, interagindo com a Maju.
É a Alexa e a Maju, tudo no mesmo. Até semana que vem com mais um update. Um beijo no coração.
Tamo junto, cavalaria. Tchau.
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.